Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar agora para a gente trazer um boletim especial para vocês, um boletim do clima e principalmente as projeções, o que pode acontecer daqui para frente. O que existe nesse momento é uma preocupação generalizada, principalmente na metade sul do país, né, com a safrinha. Um clima muito seco tem sido responsável aí por aumentar essa preocupação do produtor e já trazer algumas consequências para a produção e para a produtividade. Mas a gente quer saber também como será o inverno, afinal de contas, temos o café aí para ser acompanhado. A gente tem as condições das pastagens também, que precisam ser monitoradas. A gente tem a condição da própria cana-de-açúcar, das culturas de inverno lá no sul do país. E óbvio que a gente quer saber o que vem por aí no segundo semestre, lá na hora de plantar a safra de verão. Você deve estar se perguntando, dá para a gente saber? Dá sim, isso tudo com o formato desenhado pelo climatologista Luiz Carlos Molion, que é aquele formato onde ele faz a comparação com o que aconteceu no passado e traz essas informações para o presente. A partir desses dados, ele consegue trazer para a gente uma expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Luiz Carlos Molion, meu amigo, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu, por nos atender mais uma vez. É um momento bastante crítico para a produção, principalmente para os produtores de milho safrinha, estão muito preocupados, querem saber o que vem por aí. E mais do que isso, o que vai acontecer ao longo do ano, Molion. Não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Vamos começar com essa história da safrinha. Semana passada decretaram oficialmente o fim da Laninha, mas me parece que não foi nem Laninha, nem El Niño o responsável por essa situação que a safrinha está vivendo nesse momento. Conta mais para a gente, Molion, e o que os produtores podem esperar. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alex. É uma satisfação estar de volta aí com vocês no Notícias Agrícolas e procurar levar um pouco mais de informação sobre essa coisa complicada, extremamente complexa, que é o clima do planeta, que, na verdade, são os fenômenos de grande escala, a escala global, na verdade, 5 mil, 10 mil quilômetros, é que ditam as regras dos eventos críticos, né? E, localmente, um efeito pode ser agravado ou não, dependendo das condições microclimáticas, mas, vamos dizer assim, a orquestração do clima global é feita a orquestração do clima local é feita em escala global. E, lamentavelmente, a Terra é um sistema aberto, então ela depende de fatores que ocorrem fora do planeta, como, por exemplo, a atividade solar, né, que o Sol está entrou já no ano passado, em 2020, entrou no mínimo que ocorre a cada 100 anos. Né? Então, isso aí deve interferir realmente no nosso clima. Cobertura de nuvens, que é um negócio muito difícil, você conseguir também entender como é que acontece, se reduz nuvens, entra mais radiação solar, aquece os oceanos aquece o clima. Se aumenta a cobertura de nuvens, acontece o contrário, entra menos radiação solar, os oceanos vão se esfriando e esfria o clima. É muito complexo e é difícil. Como eu já falei para você, há mais de 50 anos eu estudo o clima e ainda tenho mais perguntas do que respostas. Mas a gente tenta procurar fazer o melhor possível e, como eu disse para você, já repetidas vezes, os modelos de clima, os modelos de previsão de clima, eles não são bons, particularmente no que se refere à precipitação, ciclo hidrológico. E, dessa forma, a maneira que eu encontro de produzir uma previsão que seja mais confiável é essa previsão por similaridade, onde você mencionou que então vão para trás e identificam um ano que está semelhante a esse. todo mundo falou em laninha, tá? Vem da agência americana, vem da agência australiana, mas o fato é que as águas ainda estão ligeiramente frias, né, da ordem de meio grau, então considerado neutro. Mas acontece que não é só o oceano que tem que esfriar. A atmosfera ela tem que se acoplar com o oceano. E isso ocorre em resposta na atmosfera, mudando o campo de pressão atmosférica e mudando os ventos e também a cobertura de nuvens. E nós não vimos isso nesse chamado laninha. Os americanos, como eles já erraram nos anos passados, então eles não queriam errar nesse ano, ficaram inventando essa história de laninha. Mas o fato é que a gente constata que não houve impacto, do ponto de vista regional do Brasil, de laninha. Por exemplo, uma laninha, normalmente, ele vai produzir seca no Rio Grande do Sul. Esse ano tivemos excesso de chuva. Você falou de safrinha. O problema da safrinha é que choveu muito, o pessoal atrasou na colheita e plantou errado. E agora vai ficar seco, então, a perda na safrinha, eu acho que vai ser bastante significativa, embora haja opiniões diferentes da minha, mas acho que vai ser bastante significativa essa frinha, porque agora já começou um período seco, né? E se ocorrer o inverno que eu estou pensando, o ar vai estar mais frio. Por exemplo, o caso do milho, se ele acumular graus dia, com o ar mais frio, o ciclo dele fica mais longo. E nesse caso, está sujeito, então, a pegar períodos muito mais secos, particularmente no centro-oeste e também em boa parte do sudeste. Para de chover em abril e só volta a chover em outubro. Então, há regiões dentro do sudeste e centro-oeste que 85% a 90% da chuva cai nesse período de outubro a março. E depois é seco, não tem alternativa. E o restante desse ano está pintando ser, então, um ano em torno da média. Significa que não chove no centro-oeste, ou chove muito pouco. A característica da chuva esse ano, por conta que não foi, na realidade, o laninha não interferiu na circulação atmosférica, depois nós podemos discutir isso. Por conta disso, as chuvas foram do tipo esparsas, localizadas, mal distribuídas, tanto do seu ponto de vista espacial como temporal. Em alguns lugares choveu muito, outros não choveu quase nada. Então, a preocupação com a safrinha agora é que, infelizmente, o atraso no plantio leva a uma possível perda, que eu acho que, Alex, vai ser bastante significativo.
Ô Molion, pelo que eu entendi, então, não é problema com o clima. O clima está dentro da normalidade dele. O que está havendo aí é a consequência de um plantio fora da janela ideal, certo?
É muito difícil, né, você saber exatamente qual é a janela ideal. Tivemos um problema, uma surpresa, né? Que o mês de novembro foi um pouco mais seco do que se esperava, né? Isso, de uma certa forma, praticamente obrigou a atrasar o plantio e, depois desse período que choveu bastante, em função desse quadro e uma circulação atmosférica não ser de laninha, isso aí, então, atrasou a colheita. Então, é muito difícil você dizer. Eu acho que a melhor coisa que tem é o produtor rural começar a usar seriamente as técnicas agronômicas de conservação de água no solo, né? Aumentar a infiltração, aumentar o volume do sistema radicular da planta, obrigar a planta a ter um volume maior e mais profundo, porque dessa forma ela consegue vencer esses períodos. Então, a gente poderia sempre plantar, por exemplo, em anos normais, plantar em outubro, mesmo que desse uma parada em novembro, aí a planta já está, digamos assim, tem condições de extrair a água que ela precisa do solo. Nos primeiros estágios da planta, esse estágio mais vegetativo, não há tanto problema assim em termos de consumo de água. É quando ela entra no estado reprodutivo é que é problemático, né? Floração, mais para frente, enchimento do grão, esses estágios são realmente preocupantes. Milho, por exemplo, quando ele emboneca, se faltar chuva durante 10 dias, temperatura alta, ele aborta, né? Então, a gente tem que ir aos poucos e ajustando. E é um país muito grande, né? É um país muito grande. Você começa a plantar soja no Rio Grande do Sul em agosto, depois vai subir. Ah, aí planta-se outubro, novembro, no centro-oeste, aqui no sul do centro-oeste. E quando você chega lá no Chapadinha, no Maranhão, planta-se em janeiro. Então, e agora estão plantando aqui em Alagoas, só que se planta em abril, maio, a colher depois em agosto, setembro, semelhante à safra americana. Então, é um país muito grande, com uma diversidade climática distinta, é muito difícil. Teria que ser feito a rigor mesmo, se ainda nós tivéssemos as hematérias, né? Deveria ser feito um estudo particularmente para cada região, para identificar melhor o início e o final da estação de cultivo, Alex.
Muito bem. Agora, ô Molion, você citou aí a questão da chuva, né, ou da falta dela, e também do frio, principalmente influenciando aí, ou podendo influenciar aí a safrinha. Quais são as considerações importantes de se destacar?
Não, eu diria exatamente isso, né? Que o inverno que você está vendo nos Estados Unidos, inclusive os estados do Corn Belt, os estados que são bastante produtores, como Nebraska, Iowa, Ohio, Indiana, Kentucky, Tennessee, eles estão com previsão de geada, quer dizer, continua ainda. O inverno continua funcionando lá, né? E quando isso acontece, a nossa experiência diz, é uma constatação, que o nosso inverno também passa a ser também rigoroso. Rigoroso em mais entradas de massa de ar polar. Então, no caso aí, começando a entrar ar frio, pode ser já a partir de maio, mês que vem, o milho, no caso, ele vai, como eu disse, quando ele precisa acumular graus. E se o ar estiver frio, ele vai se esticar, o ciclo dele vai ficar mais longo. Então, se ele é planejado ter um milho de 100 dias, ele pode virar 120, 130. E à medida que você vai progredindo ao longo da estação seca, junho, julho, agosto, não chove nada. Então, é um problema sério mesmo, nesse caso, da safrinha desse ano. Temperatura baixa e menos chuva do que normal. Tá? Então, a preocupação é essa. Lamentavelmente, boa parte do país vai passar por esse tipo de problema.
Muito bem. Você destacaria alguma região em especial, Molion?
É o centro-oeste. O centro-oeste é problemático mesmo.
O sul, não. O Paraná, por exemplo?
Então, eu acho que o mês de abril vai fechar realmente abaixo da média, mas pela minha previsão, as chuvas voltam a se restabelecer em maio, possivelmente a partir do dia 10 de maio, mas não sei se isso vai adiantar, viu, Alex?
E se vai ser suficiente, né? Porque já é um período onde o volume é menor, né, Molion?
Isso, e digamos assim, esse trimestre, pela minha previsão, no sul do país, ele fecha em torno da média, talvez ainda até um pouquinho acima, particularmente no Rio Grande do Sul. Mas aí nós temos o problema de novo, né? Que essas chuvas vão ser provocadas por frentes frias que estão associadas a massas de ar polar. Aí a temperatura cai.
Entendi.
E quando a temperatura cai, todos os cultivos, as plantas, elas tendem a ir mais devagar, né? Se desenvolver mais devagar.
Muito bem, a gente tem alguns mapas aqui que o Molion mandou para a gente. Vou pedir para os meninos colocarem para a gente esse de abril. Vamos lá, o primeiro mapa lá, o número... Esse é o número 8, isso? Anomalias, precipitação, abril e junho de 2005, com similaridade para 2021, Molion.
Isso, exatamente. Esse mapa aí mostra, então, que... Aparece a cor verde e branco praticamente em todo o centro-oeste. Aparece azul ao longo da costa leste, significando então que teríamos chuvas acima do normal. E a escalinha de cores aqui está à direita, né? Dá para o telespectador ver que as cores representam, nesse caso... Por exemplo, o azul clarinho representa de 10 a 20 milímetros por mês a mais. Como nós estamos falando no trimestre, então isso tem que ser multiplicado por 3. Você vê que então, ao longo da costa leste e também no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, também teríamos chuva acima do normal. Então fecha abril com chuva abaixo do normal, mas pode fechar... com chuvas aí até um pouco acima da média, na média ou um pouco acima, certamente o Rio Grande do Sul deve fechar com chuvas acima da média nesse trimestre. No próximo trimestre, julho a setembro, vê que a maior parte do mapa aparece em branco, significa que então está dentro da média, tá? Dentro da média, na metade inferior aqui, na metade do, digamos, o sudeste do centro-oeste, pode ter chuvinhas, então, em torno da normal, um pouquinho mais acima, mas, de qualquer forma, não chove quase nada aí. E aí teríamos, então, no trimestre de julho a setembro, teríamos uma ligeira redução da ordem de 60 a 80 milímetros, no Rio Grande do Sul, particularmente no lado da fronteira oeste, e aparece um azulzinho lá em cima da Santa Maria da Vitória, lá no sul, no Rio Grande do Sul, e de novo a costa leste até a costa da Bahia, apareceria, então, como em torno da média ou um pouquinho acima. Tá? Mas a maior parte do país vai se comportar dentro da média nesse período de julho a setembro.
Mas não é um volume muito grande, né, Molion?
Não, porque praticamente não chove nada aí, né? Nessas regiões, tem regiões que, nesse período de julho a setembro, chove aí 10% a 15% do total anual. Então, não é significativa a chuva para esse período aí. Né? E o próximo slide, então, já dá uma ideia do que será o início da safra 21-22.
De outubro a dezembro, está aqui.
Início da safra 21-22, e para mim o que vai acontecer é que vamos ter chuvas já em outubro, dessa região que aparece aí em azul, né, pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, a costa até o Espírito Santo, sul da Bahia, O Centro-Oeste ainda vai ter um pequeno atraso em outubro, e depois daria uma parada em novembro, e aí volta a chover em dezembro novamente, ficando nessa área que aparece em azul, ficando acima da média, e na faixa que oeste, fronteira com o Paraguai, norte da Argentina, aparece em amarelo, laranja, uma redução significativa de chuva nesse período de dezembro. Então, Alex, é como se as frentes frias fossem se acelerar, passar rapidinho por aqui e dar uma parada aqui nessa parte do sudeste, inicialmente, né? Pararia, dar uma parada na chuva nessa região em novembro e depois volta a chover. Então, em princípio, agora, não vejo um ano, o ano que vem, 2022, não vejo um ano tão diferente desse aqui, não.
Tá.
As águas do Pacífico devem permanecer próximas da neutralidade,
uhum.
E o que deve dominar é a circulação fora da região tropical.
Ô Molion, você citou aí o novembro como um mês de parada das chuvas. Seria uma parada a ponto de preocupar ou prejudicar as lavouras que estão em desenvolvimento? Que estariam em desenvolvimento?
Isso aí é uma problemática. É difícil, né? Dizer exatamente o que aconteceria. Mas você vê, digamos, nesse mapa de outubro a dezembro, você vê claramente que nessa região, pegando praticamente toda a região sul, parte do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, que aparece em branco, em verde, e à esquerda, que é a fronteira oeste, com o Paraguai, aparece um amarelo mais forte. Então, a única interpretação que eu tenho para isso, considerando o posicionamento dessa faixa aqui em azul, é que as frentes frias devem passar rapidamente pela região sul, logo no início, outubro, desse trimestre, outubro e dezembro, e se posicionarem mais ao norte. Hoje, se você olhar as imagens de hoje, por exemplo, o posicionamento das frentes frias é mais ao norte, nessa região, e pegando elas subindo ao longo da costa. Então, nós devemos ter uma passagem rápida pelo sul e, inicialmente, no trimestre, elas param aqui, nessa região do sudeste, praticamente sul do Mato Grosso do Sul. E o mês mais crítico, para mim, seria novembro. Agora, é muito difícil você dizer qual é a data, né? Então, vai depender do período de plantio, tem que ser, nesse caso aí, talvez considerando que deve chover bem em abril, junho, e particularmente para o Rio Grande do Sul, deve ter chuva também em julho a setembro, né? Talvez fosse interessante eles até adiantarem um pouco o plantio nesses estados do sul, para evitar de pegar novembro. Bom, tem duas opções, né? Ou adianta o plantio para que o florescimento não ocorra nesse mês de novembro, ou, ao contrário, atrasa, né? Para que o florescimento ocorra em dezembro. Talvez essa opção, Alex, seja melhor.
Muito bem, um planejamento de forma que florescimento e enchimento de grão não ocorra em novembro.
Isso, exatamente. Então, o pessoal tem mais conhecimento, o agricultor tem conhecimento da sua região, né? Ele pode tomar a decisão, mas acho que atrasando o plantio para que o florescimento ocorra em dezembro, então já escapa desse período de novembro, porque, como eu disse, na fase vegetativa da planta, ela demora um pouco mais para se desenvolver, mas o consumo de água dela é menor e ela sofre menos com a redução de chuva.
Muito bom.
De qualquer forma, com exceção da fronteira oeste, Paraguai e norte da Argentina, a redução talvez não seja tão significativa. Algumas regiões, como que aparece em branco aqui, por exemplo, dentro desse quadradinho, vai ter chuva normal. E o verde é uma redução pequena. Tá? O verde é uma redução pequena. Estamos falando aí em 30 a 60 milímetros de redução. A dificuldade sempre nisso aí é a distribuição ao longo do tempo. Tá? Para quanto tempo? Uma semana? 10 dias? Deixa eu ver. E é isso que reflete essa redução? Então, nesse caso, volto a dizer, é importante o produtor utilizar essas técnicas agronômicas de conservação de água no solo e de desenvolvimento do sistema radicular. A planta tem um sistema radicular mais profundo, mais avolumado, que é quando dá uma paradinha dessa de 10, 15 dias na chuva, a planta pode explorar um volume de solo maior. E, ao mesmo tempo, quem fez a lição de casa, ou seja, fez com que a infiltração da água da chuva dos meses anteriores ficasse armazenada no solo, ou simulasse a infiltração e ficasse com mais água armazenada no solo, vai permitir que a planta, então, se desenvolva bem nesse período que não é tão crítico assim, ao meu ver, né? A redução é pequenininha e deve ocorrer, segundo já ocorreu nesse ano, deve ocorrer em novembro. Então, o pessoal tem que se preparar para isso. Mas aí, ao longo do tempo, nós vamos acompanhar para ver como é que vai. Um ponto importante é que o nosso inverno é exatamente como ocorre. A experiência mostra que toda vez que a América do Norte tem um inverno rigoroso, não só a América do Norte, o Hemisfério Norte como um todo, os nossos telespectadores devem lembrar que há 15 dias atrás deu uma geada forte na Europa, né? E que pode ter comprometido, por exemplo, a safra de vinho, né? Na França. Da mesma forma, lembrar que a China é o segundo maior produtor de milho do mundo, produz aí 15 milhões de toneladas de soja. Então, a China também, então, todos os países do hemisfério norte, eles estão sofrendo com esse inverno que pode persistir, semelhante a um período entre 1946 e 1975, em que frequentemente, nem todo ano, mas frequentemente, os invernos eram um pouco mais longos, de tal forma que a estação de cultivo ela era reduzida porque o cultivo já poderia pegar uma geada, tá, do hemisfério norte, já pegar uma geada antecipada, tá, em setembro, ou mesmo nevasca em setembro e outubro, e com isso prejudicar a produtividade, volto a dizer, não só dos Estados Unidos, mas todos os países do hemisfério norte. Os Estados Unidos, em particular, porque eles são grandes produtores, né? Uns 350 milhões de toneladas de grão. E para cada um ponto percentual que se tenha na safra deles, representa 3 milhões e meio de toneladas fora do comércio, né? Do comércio global. Claro, se der uma quebrazinha de 5% na safra, já representa quase 20 milhões de toneladas. As pessoas, às vezes, não algumas opiniões divergentes, acho que isso não vai ter grandes problemas, porque o produtor americano, ele tem uma grande capacidade de plantio, porque rapidamente ele planta tudo. Mas veja bem, as estatísticas deles nesses estados que estão mais ao norte, como é o caso de Iowa, Nebraska, Ohio, por exemplo, Indiana, é que para cada dia de atraso, eles perdem meio saco de soja, exemplificando com relação à soja, eles perdem meio saco de soja por hectare. Então, se o cara atrasa 10 dias, pronto, ele já atrasou, já perdeu 5 sacos de soja, que é praticamente 10% da safra dele. Então, há sim, crítico. E, além disso, a cada 3, 4 dias de atraso, ele é obrigado a esticar um lá no estágio de amadurecimento. Então, está sujeito, fica mais vulnerável a essas geadas que são antecipadas. No caso deles, seria em setembro e outubro. Por isso, eu tenho dito para o pessoal com quem eu tenho conversado que, estrategicamente, quem puder segurar a safra de 2022 e não comercializar, segure, porque só em novembro é que, na verdade, nós vamos saber a quebra da safra americana. Mas certamente vai ter, por conta dessa situação que está acontecendo agora nesse inverno, e, obviamente, os preços vão se manter em alta. Então, o produtor pode tirar partido dessa situação atual do inverno no hemisfério norte, lembrando que também a gente sofre, mas a maior parte do país não. A maior parte do país não tem grandes problemas com temperatura, tem problema com a variabilidade que tem na precipitação, às vezes mal distribuída com relação ao tempo, com relação ao espaço. Mas a maior parte do país não tem problema com temperatura, então deve-se aproveitar essa oportunidade dessa quebra na safra americana, que deve acontecer, como eu disse, mesmo 1% de quebra, são 3,5 milhões de toneladas que ficam fora do mercado. E se preparar, porque não é que o inverno vai ser rigoroso, tá? Como eu disse, o que mata a planta não é a média. Eu posso pegar 90 temperaturas mínimas ao longo do inverno, fazer a média, dividir por 90, somo tudo, divido por 90, e vejo que a temperatura média está acima da média histórica. Não é esse o problema. O problema é entrar uma massa de ar polar que venha derrubar. Não espero que seja nada parecido com a de 75. A de 75 foi... Realmente, até agora, não tivemos nenhuma semelhante a ela. Ela é a campeoníssima. Mas, para a planta, tem planta, mesmo durante plantas de plantio de inverno, que não toleram temperatura de 0 graus. Né? Certamente a soja não tem como tolerar temperaturas de 0 graus. O ideal para a soja é temperaturas de 15 a 20 graus para cima. Tá? Mas os cultivos de inverno, eventualmente, podem sofrer com o inverno deles. Mas certamente os países fora dos trópicos, e principalmente no hemisfério norte, é que sofre mais. Então, o nosso agricultor, nosso produtor rural, tem que ficar ligado nisso, para poder aproveitar a situação e, com o mesmo esforço que ele faz, com o mesmo investimento, ter um lucro maior. Alex.
Ô, Mulhão, então, só para pontuar direitinho toda essa questão do inverno, das temperaturas baixas e, obviamente, da oferta mundial de alimentos. Focando no Brasil primeiro, essa queda das temperaturas, ela geralmente vai ser presenciada a partir de quando?
Eu diria que já, tá?
É?
A gente já tem sentido um ar um pouco mais frio, tá, chegando aqui. Mas seguramente, a partir de final de maio, já início de junho, nós vamos ver. Porque acompanhando o que ocorreu no hemisfério norte, eu percebi que as frentes frias começaram a chegar, por exemplo, nos estados mais ao norte dos Estados Unidos, em outubro do ano passado. Tá? E aí, na faixa de uns dois meses antes, o pico de inverno para eles lá é final de janeiro e fevereiro, início de fevereiro. Então, já em outubro, você já via essas frentes frias associadas a essas massas de ar polar descerem pelo Canadá, pelos Estados Unidos, e chegando, inclusive, a provocar chuva aqui na costa norte do Brasil, Pará, Maranhão, Piauí, né? Rio Grande do Norte também, a região semiárida, teve muita chuva nesse período, fora de época, né? Como seria fora de época, mas é porque está dominando. E se você puder colocar aí essa imagem em que aparecem as ondas, né?
A gente já está vendo já, Molion.
Está vendo, né? Então, aí o telespectador tem que ter uma ideia do que nós estamos falando. Há períodos, como aparece na imagem à esquerda, em que a circulação ela fica mais seguindo um círculo de latitude. E nesse caso, o ar polar fica concentrado no polo e o ar tropical fica concentrado na região tropical. Aí ocorre um aquecimento, que é global. Depois a circulação muda, passa a ter esses tipos de meandros, onde vocês veem aí que as áreas em azul representam o ar frio, né, que está vindo da região polar. Note que os meandros são muito longos, fazendo com que a amplitude da onda é muito grande. Em geral, se estabelece 4 a 5 ondas dessas em volta do planeta e ela vai precessando, ela vai se deslocando lentamente de oeste para leste. Então, ela para um pouco, por exemplo, em cima dos Estados Unidos e Canadá. Depois, ela vai lentamente, vai passando, passa pelo Atlântico e para em cima da Europa. Tá? Depois, vai mais adiante e para em cima da Ásia. E elas ficam rodando. Então, dependendo do posicionamento, acontece de um lado, acontece uma onda polar bastante intensa, e essa é muito ruim, e na frente dela acontece uma entrada de ar quente tropical. Isso vai girando lentamente ao longo do globo. São 4 a 5 ondas, dependendo do ano que se estabelece. E o que eu quero dizer é que para esses próximos 10 anos, em função do fato de o Sol estar entrando num período, já começou no ano passado, em que ele entra num mínimo de um ciclo de aproximadamente 100 anos. O Sol tem um ciclo de manchas solares de 11 anos, em que as manchas aparecem, em 4 anos atinge um pico e depois 7 decresce. Mas superimposto a esse ciclo curto de 11 anos, existe esse ciclo solar de cerca de 100 anos, chamado ciclo de Glasberg, que já foi confirmado pela NASA. O Sol começou esse ciclo no ano passado, 2020, e ele deve durar possivelmente 11 a 22 anos. Em geral, quando ocorre um ciclo de 11 anos dentro desse mínimo secular, são 2 ciclos consecutivos de 11 anos. Então, é possível que até o ano 2040, tá? 2035 a 2040, a gente venha a ter uma circulação semelhante a essa que vocês estão vendo aí.
Isso prejudica a safra americana e umedece o nosso litoral norte aqui, certo?
Certo. E também, mas prejudica também o sul, tá? Sul do país, o norte da Argentina, que é grande produtor de soja, o Paraguai, que também vem despontando aí nas suas produções de soja. Mas certamente quem sofre mais com isso, Estados Unidos, principalmente, e a China, né? Quer dizer, a Ásia, de maneira geral. Então, esse tipo de circulação deve ser mais frequente. No mínimo, uma a cada 3 ou 4 anos. Deve ter um inverno semelhante a esse. Então, se você começar a acumular ao longo de 20 anos e eles venham a ter 5 a 6 quebras de safra, ainda que seja pequena, certamente aí está, então, uma oportunidade para o produtor brasileiro se organizar, começar a utilizar técnicas mais avançadas, como eu disse, enriquecer o solo com matéria orgânica, segurar mais água no solo, utilizar micro-organismos, que a gente sabe que as bactérias, elas agem simbioticamente com o sistema radicular. A bactéria gosta dos açúcares que a raiz produz e, por outro lado, a bactéria consegue solubilizar o potássio, o fósforo que estava no solo e que a planta não consegue tirar. Então, começar a usar essas técnicas para melhorar a produtividade, como já tem acontecido nesses 20 anos, para aproveitar essa situação de mercado que vai levar, sem dúvida nenhuma, a uma redução na produção de grãos, principalmente nesses países do hemisfério norte, que eles estão localizados fora dos trópicos.
Muito bem. Mulhão, tem uma pergunta importante aqui do Vitor Cerqueira, lá de Posse, Goiás, que ele pergunta o seguinte, sobre o plantio americano, eles ainda não conseguiram plantar nada. Está falando da soja, né? Da soja americana ainda não começou o plantio. Qual seria a data de início desse plantio e qual seria o momento em que esse plantio começa a ficar prejudicado? Com aquelas perdas que você citou.
Nos estados mais ao norte, a recomendação é que plante em maio. Em princípio, nos estados mais ao norte, lá pelo dia 20 de maio, eles já deveriam ter plantado. Ocorre de novo, como eu disse, para plantar o milho, você precisa de no mínimo 60 dias sem geada. Porque não tem como. Milho não resiste. E a soja também não resiste a temperatura baixa. Então, se o cara plantar e der uma geada, ele vai ter que avaliar, ele vai ter que replantar, né? Avaliar o estrago que foi feito nas plantinhas e possivelmente vai ter que replantar. Então, eles têm o mês de maio todinho. Agora, se persistir, como por exemplo, a previsão para esses próximos 10, 15 dias é de temperatura abaixo de zero, quer dizer, frost, geada, nesses estados aí. A previsão, inclusive, para essa noite, para essa madrugada, são temperaturas aí na faixa de 6, 7 graus negativos. Então, o que vai acontecer? Para cada dia, por exemplo, se eles resolverem plantar atrasado, vamos dizer que maio ainda permaneça frio, aí para o milho ele vai precisar uns 60 dias, no mínimo, que não tenha geada, e para a soja, da ordem de 3 semanas, uns 45 dias. Quer dizer, se avançar um pouquinho esse inverno, até dia 10, 15 de maio, eles só vão plantar em junho. E aí, como eu disse, quem planta em junho, nesses estados do norte, as estatísticas mostram que depois do dia 1º de junho, para cada dia de atraso, o cara perde meio saco de soja por hectare, cada dia. E a cada 3 dias, ele tem que acrescentar um na maturação. Aí já fica arriscado a pegar as geadas antecipadas. Se ele entrar em julho, já deixa de ser meio saco, já passa a ser um saco e meio, dependendo de onde ele estiver, que ele vai perder por hectare. Tá? Então, se ele entrar em junho e atrasar mais 5 dias, de novo, estamos falando aí em 7 a 10 sacos que ele vai perder naquela área dele plantada. Então, eu acho, diante desse quadro que a gente está vendo, dentro das próprias previsões que eles estão fazendo, certamente vai ter uma quebra aí nessa faixa para esses estados do norte e provavelmente 5 a 10% com atraso, vão plantar atrasado e vão colher já num período de risco, onde as geadas podem ocorrer já a partir de setembro, as nevascas a partir de setembro, de tal forma que fica muito difícil o cara colher milho e soja com neve no chão, tá? Porque se a neve derreter dentro da bandeja, já era, já perde tudo. Porque, além de tudo, tem esse problema que entope as bandejas, o cara tem que pegar, tirar a máquina do campo, levar para a oficina, limpar tudo para voltar. Eu sei, eu acho que minha intuição diz que, uma vez que esse tipo de circulação, em que aparecem mais os meandros, ou seja, a entrada de ar polar chegando mais profundamente na região tropical, e quando se estabelece isso, é um período em que deve passar aí em torno de uns 20 anos a 25 anos, em que mais frequentemente nós vamos ter invernos com essas características. Alex.
Muito bem. Só para a gente finalizar, a pergunta do Márcio Souto, ele é lá do sul de Minas e ele está preocupado com o café dele desse ano. Essa condição de frio que você propôs aí para esse ano, pode atingir o café, Molhão?
Pode. Pode atingir o café. E, como eu disse, o período, sob o ponto de vista de clima, estatística, né? Não quer dizer que não possa acontecer antes. Já tivemos temperaturas bem baixas no início de agosto. Mas o período mais crítico mesmo é a segunda quinzena de julho. Tá? Então, no caso da região cafeeira, aí, fizeram um estudo e mostraram que na ordem de 75% das geadas devastadoras, como eles chamam, killing frost, as geadas matadoras, como se chama nos Estados Unidos, ocorre a maior parte delas nesse período. Em geral, por aí em torno de 16, 17, 18, 19 de julho. E isso está ligado ao fato de que a noite mais longa, ou seja, o dia mais curto para nós, é o 21 para o 22 de junho. E normalmente no hemisfério sul, a atmosfera ela leva para responder à radiação solar, ela leva da ordem de 40 dias. Então, se você somar esse período, dia 21, 22 de junho é a noite mais longa, se você somar mais esses 40 dias, vai cair no final de julho. Então, criticamente, se tivermos que ter temperaturas baixíssimas, muito provavelmente, não quero dizer que não ocorra, porque essas temperaturas estão ligadas às massas de ar polar. E vai depender de quando uma massa dessa quebrar e sair do Polo Sul e subir. Mas, em geral, isso ocorre com mais frequência nesse período. Então, o pessoal do café aí tem que se preparar, que pode realmente ter uma dessas frentes frias que venha a causar problema. Mais importante é o fato de que, depois de 76, quando os oceanos se aqueceram, em função da redução da cobertura de nuvens no planeta, o clima também se aqueceu. Então, depois aí no final da década de 90, na década de 90, início da década de 2000, praticamente não ocorreram geadas. Aí o que aconteceu? Aí o avô dizia assim, não planta ali, porque ali é um bolsão de geada. Mas como não tinha geada, o pessoal foi e utilizou aquela área. Essas áreas que o seu avô dizia que eram bolsões de geada, acredite, vão voltar a ser bolsões de geadas agora. Então, precisa tomar cuidado, olhar direitinho como vai plantar, por exemplo, a encosta voltada para sul, sudeste, ela é mais úmida, a planta fica menos estressada em matéria de umidade do que a sua irmã que está plantada na encosta voltada para oeste ou noroeste. Por outro lado, as temperaturas começam a ficar mais baixas exatamente nas plantas que estão na encosta voltada para sul-sudeste, de tal forma que a ocorrência de geada pode ser maior nas encostas voltadas para sul e sudeste. Então, essas coisas tem que olhar na propriedade para poder minimizar a perda. Não tem como. Não existe método para você escapar de uma geada. Tá? Ao longo do tempo, o professor Ângelo Paes de Camargo fez muitos experimentos aí no IAC em Campinas, e realmente percebeu que não tem muito o que fazer quando a massa de ar polar é intensa. Você tem que apenas rezar.
Muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, a disponibilidade de estar aqui sempre com a gente, trocando um pouquinho da sua experiência com o pessoal, o produtor rural. Muitas análises importantes a serem feitas, uma delas principalmente é com a condição de safra americana, que você acredita que vai ter mais um ano de problema por lá, então cuidado para não sair vendendo toda a sua soja nesse momento, foi uma dica boa aí. A questão do milho safrinha, aparentemente não tem escapatório, o milho safrinha vai estar sob risco, seja em função da temperatura mais baixa, alongando o ciclo, seja em função da falta de chuva, que é normal para esse período do ano. A questão da safra de verão, cuidado com novembro, tente evitar o novembro aí, principalmente naquele período em que a planta está aí formando vagem, no período de floração. Enfim, foram muitas dicas práticas importantes aí para o produtor. Muito obrigado, viu, Molion?
Olha, o Alex, o importante é que, é claro que nós vamos continuar, como sempre, monitorando. E, eventualmente, a atmosfera, como eu disse, é muito complexa. Nós não conhecemos exatamente como o clima varia. Essa é a verdade. Nós somos ignorantes nesse aspecto. Então, fica muito difícil, a atmosfera é muito caótica, fica muito difícil você prever adiante. Muito, muito, muito. E outra coisa importante que acho que o produtor tem que lembrar é o seguinte. Está na mídia o tempo todo dizendo que o homem está aquecendo o planeta, emitindo gás carbônico por meio da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural. Isso é mentira. Isso é mentira. O homem não tem capacidade nenhuma de mudar o clima global. Localmente, ele pode mudar o microclima, até parcialmente. Mas, por exemplo, na presença de uma seca forte, um El Niño forte, ele não tem como mexer nem no próprio microclima. Então, isso aí é uma grande mentira. Isso aí está por detrás, tem interesses internacionais que afetam diretamente o Brasil. A tendência para esses próximos 10, possivelmente 20 anos, devido ao fato que o sol, que é a nossa fonte de energia, está entrando nesse período de baixa atividade, a tendência é de um resfriamento global, que é pior do que o aquecimento. E planta vai bem com o aquecimento. Planta não vai bem com o resfriamento. Então, é muito importante que as pessoas se preparem nesses dois aspectos. Um, saber que vai haver um resfriamento, afeta mais os países fora dos trópicos do que os países dentro da região tropical. A gente não sente muito efeito nisso. E, ao mesmo tempo, sabendo que vai afetar os países fora dos trópicos, você tem os Estados Unidos, tem a China, tem a Europa. E a Índia também sofre com isso. Né? Então, se preparar para produzir mais, usando as melhores técnicas agronômicas possíveis, tá? Para poder tirar proveito desse período que vem agora. Resfriamento global até possivelmente 2040, Alex.
Muito bom.
satisfação em participar de novo num programa como o seu, e estou sempre disposto a trazer um pouco da minha ignorância, que quem sabe me estimule também a entender melhor as coisas.
Mas você sabe que todo mundo para te ouvir, viu, Molion? É impressionante aí a sua credibilidade no meio, principalmente no pessoal do agronegócio aqui. É, quando você fala aqui com a gente, a sua audiência é sempre muito boa e o pessoal para e respeita muito o que você fala. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Grande abraço.
Até a próxima.
Até. Luiz Carlos Molion, climatologista, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, mensagens importantes. A gente, enfim, vai dar um jeito de dividir para vocês, principalmente os tópicos importantes aí dessas mensagens, tão relacionadas à questão do milho safrinha. Para o Molion não vai ser um ano bom para o milho safrinha, não. Já começou tarde, já entrou num período sem chuva. Isso já é uma situação que a gente já está vendo na prática acontecer, e a questão da queda das temperaturas vai agravar essa situação daqui para frente, na opinião do Molion. Para a questão do inverno, inverno mais rigoroso, mas o Molion lembra que não é um rigor de média, é um rigor daquele que pode acontecer de quedas muito fortes de temperatura num determinado período, num período curto de um determinado momento aí do inverno. Isso sim pode ser prejudicial para as plantas. Outra informação trazida pelo Molion, a questão da safra de verão. Quando ele utiliza aquela comparação por similaridade, né? Aquela previsão por similaridade, mostra que o mês de novembro pode ser um mês bastante delicado em relação à falta de chuva. Então, a dica do Molion foi: tenta sair ou tenta tirar a sua soja, principalmente, desse período aí de floração, enchimento de grãos, nesse período de novembro. Ou você antecipa o plantio para que esse período aconteça antes de novembro, ou você atrasa o seu plantio de forma a que a granação, enchimento de grãos, aconteça depois desse período de novembro. Obviamente, está distante ainda e a gente vai atualizar essas informações quando a safra de verão estiver mais próxima, mas já é uma indicação para você já ir se preparando e se programando aí para o que pode acontecer com a sua safra de verão. E a outra dica dos Estados Unidos, ele acredita sim em mais uma safra prejudicada lá nos Estados Unidos, menor oferta por lá em função desse clima americano prejudicando a produtividade por lá, consequentemente oportunidade de negócio para o Brasil. E na última fala do Molion, destaque para os próximos 10, quem sabe até 20 anos, onde ele pondera a possibilidade de um resfriamento global. Resfriamento global se traduz em perda de produção, principalmente em países fora dos trópicos, e isso se traduz em oportunidade para os produtores que estão nos trópicos. No caso, o produtor brasileiro aí deve se beneficiar dessa situação nos próximos 20 anos. Mas precisa fazer a lição de casa. Como o Molion lembrou, é preciso adotar técnicas onde a sua planta tenha um ambiente de desenvolvimento mais seguro, com um solo capaz de reter mais água, um solo capaz de garantir aí, ou pelo menos minimizar uma condição de estresse da planta durante um período maior de veranico. Enfim, dicas importantes aí para que você passe por esse período de uma forma mais tranquila, né, com menos prejuízos. Então, são dicas muito boas aí do Molion, que obviamente ficam para você analisar, entender e acompanhar. A gente, como o Molion colocou, são previsões, e o contra o clima é pouco provável aquele que acerta 100%. Mas o Molion, ele tem participado sempre com a gente aqui e tem sempre trazido muitas informações certeiras, assertivas aqui para quem nos acompanha. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.